É hora de emoção. É hora de magia. É hora de recordar os grandes momentos do carnaval. Está no ar, os 10 mais. E com as bênçãos de São Jorge Guerreiro, está começando mais uma edição do programa Os 10 Mais da Rádio Arquibancada. Chico Frota, boa noite.
Boa noite, Anderson. Boa noite, ouvinte da Rádio Arquibancada. Pois é, hoje nós vamos falar da mais tradicional escola do Rio de Janeiro, na minha opinião, né? Que mantém as suas tradições desde lá do início, né? Nós vamos falar da coroa imperial.
Chico,
né?
Já criando polêmica logo no início do programa.
Eu acho sim, porque assim, as outras escolas, elas.
Portelenses e mangueirenses já se rasgando.
Não, elas se renovam, entendeu? Elas tiveram outras administrações e o Império Serrano, pela minha visão, sempre mantém. Isso até é difícil. Talvez isso até mantenha o Império na situação que está, entendeu? De não ter uma renovação. Mas isso também é bacana de se ver, entendeu? É uma escola bem tradicional. Sabe o quanto é difícil? Eu sei muito bem, você sabe, né, Anderson? Quanto é difícil trabalhar no Império, né? Você tem que quebrar vários bloqueios. Mas é uma escola com uma história fabulosa, né? E que, sem dúvida nenhuma, faz muita falta no grupo especial.
Pois é, e para falar de Império Serrano com a gente, recebemos Raquel Valença, né, grande. Por sinal, foi, né, quem me levou para o Império Serrano. Eu tenho a honra de ter trabalhado no Império Serrano.
Também quem me levou para o Império Serrano.
Grande amiga, grande, né, pesquisadora de carnaval, vários livros. Inclusive, autora do livro que a gente aguarda ansiosamente a atualização, o relançamento, né? O Serra Serrinha, que é a história do Império Serrano, que a gente está aqui aguardando, né, que ela lance aí a atualização dessa história do Império Serrano e vai conversar com a gente aqui sobre os 10 maiores sambas da Verde Branco, lá de Madureira, escola de tantas tradições, tanto que eu tenho um carinho muito especial, afinal de contas, sou filho, neto, irmão e marido de imperianos. Então, eu que sou a ovelha negra no meio disso tudo. Boa noite, Raquel.
Boa noite, Anderson. Boa noite, Chico Frota. Muito bom estar aqui com vocês e muito bom ouvir isso também. E você tem toda a razão no que disse, né? O Império está pagando um preço pelo fato de manter as tradições de maneira tão arraigada, né? Infelizmente, isso tem um preço e o Império paga o preço. Agora, eu, apesar desse preço ser alto, né, e afastá-la de muita coisa que ela mereceria vivenciar, mas, na realidade, eu tenho um grande orgulho do Império ser como ele é, né? E, Anderson, estou trabalhando arduamente na segunda edição do Serra Serrinha Serrano.
Opa, que maravilha!
Arduamente. É uma tarefa e tanto, mas eu estou trabalhando muito, né?
Até porque o livro termina justamente num período tão bom da escola, né? De lá para cá, talvez
exatamente
seja a parte mais triste, né? Mais complicada.
Quer dizer, o livro foi publicado, quer dizer, ele fala até do carnaval de 1981. Logo depois do lançamento do livro, veio a vitória. Então, quem sabe quando a segunda edição vier,
olha,
não
tá
vem
faltando
boas notícias para o nosso Império.
Se isso acontecer, Raquel vai ter que escrever livro todo ano. Atualização anual.
Faço até fascículo, se for preciso.
Então, Raquel, a gente sabe, né, o quão difícil é fazer esse exercício. Até um pouco antes da gravação, os 10 da Raquel eram 11, ela teve que fazer um corte aqui. Tá igual o técnico de seleção nas vésperas da Copa.
Olha, poderiam até ser 12, eu tenho 12 nomes aqui, mas tive que reduzir para 10, fazer o quê, né?
Poderiam ser 20.
Até 20.
Poderiam,
né?
O Império Serrano tem samba bom a dar com o pé, né? Eu tenho, então é difícil a beça de
eu acho que no Império, até quando o samba é ruim, é bom.
É bom.
É difícil.
Olha,
difícil
vou citar um exemplo. Nós tivemos aquele enredo horroroso, aquela página infeliz de nossa história, que foi Beto Carreiro, né? Eu adoro aquele samba.
O samba é gostoso.
Quando toca na quadra, eu fico feliz de ouvir aquele samba, né?
O samba é bom.
O samba dos caminhoneiros também, que foi um outro enredo.
É
um samba bom, um samba gostoso.
Até mesmo quando o Império se arrebenta e não é feliz no desfile, né? Mas os sambas são sempre agradáveis, né? Eu gosto muito. Adoro todos os sambas do Império.
Talvez, assim, um que assim, me desagrada muito, talvez seja o samba de 2007. Que, na minha opinião, não é um samba legal.
O Ser Diferente é Normal?
Exatamente. Não é. Não,
mas
não
aquele
é
refrão grudava na minha cabeça naquela época.
O samba...
Veio depois do samba.
O samba 2006. É um achado, o samba de 2007. Porque o enredo era muito difícil para o compositor. Então o samba tem tiradas poéticas muito bonitas. Eu vi outro dia o Arlindo cantando, né, que o samba é dele, e tem tiradas poéticas muito bonitas. É claro que o Império tem sambas que eu não gosto, né? Mas não vou perder tempo falando dos que eu não gosto. É,
vamos falar
coisa
dos
boa.
Que gosta. Vamos falar dos que gosta. É. De repente, mais pra frente, a gente pode fazer o Rafael Marçal ia gostar
dessa vida. Menos.
Os 10 menos.
Aí não posso vir, porque o Império não tem 10 menos. Terá talvez uns 3 ou 4.
Aí quem vai fazer o do Império, a gente vai chamar um portelense.
É, aliás, chama um
portelense. Aliás, até outro dia, numa transmissão, eu contei essa história, né, já que a gente tá nesse clima de brincadeira, no ano que eu trabalhei lá, no ano do Império do Divino. O Império teve um samba concorrente que nem foi pra quadra, que de tão ruim que era, que hoje ele até é um ícone do samba trash, tem até no YouTube, você pode ouvir lá, o pessoal chama de Mandamento Palavra Padre. E eu lembro que a gente recebeu as inscrições, a Raquel foi me passando os áudios, eu falei, tá faltando um samba. Não, não tá faltando samba nenhum, não. Aí o samba foi pra quadra, e a Raquel falou, não vou deixar nem botar no site.
E nem é bom citar nomes, porque este compositor, ele tá concorrendo esse ano, tem samba lá. Ele não desistiu da carreira, não.
Ah, que bom, um dia ele chega lá.
É, ele aprendeu, né?
Então vamos lá, Raquel, como que a gente começa a viagem?
Bem, eu deveria começar a viagem com o Exaltação a Tiradentes, um clássico do Império Serrano que todo mundo conhece, todo mundo ama. Mas eu não vou começar.
Primeiro, samba que foi gravado por Elis Regina.
Foi gravado por Elis Regina, teve inúmeras gravações maravilhosas, né? Alguns cantores importantes gravaram. Mas eu não vou começar por ele, porque, primeiro, o Império nasce em 1947, mas ele desfila pela primeira vez em 1948. Então, a década de 40 é muito reduzida para o Império. E eu não considero Exaltação a Tiradentes um samba de enredo na acepção da palavra. Ele é um samba mais curto, muito típico do que se fazia na década de 40.
Aliás, até foi bom você ter falado nisso, Raquel, porque a própria formação do gênero samba enredo prescinde muito do Império Serrano. O Império Serrano nasce justamente por uma briga a respeito do samba.
Exatamente. Né? É, a história da criação do Império Serrano.
Isso.
Ah, eu adoro essa história, porque é uma história linda, né? É, para mim, é assim, todas as histórias das escolas de samba são histórias gloriosas, mas eu considero essa história do Império linda e tem muito a ver também com a maneira de ser do Império Serrano, que é justamente porque no carnaval, antes de existir o Império Serrano, o povo da Serrinha, todo mundo saía no prazer da Serrinha, que era uma escola comandada pelo seu Alfredo Costa, que vem a ser o sogro da Dona Ivone Lara, né? Dona Ivone Lara casou-se, foi casada a vida inteira até ele falecer, com o filho do seu Alfredo Costa. E o seu Alfredo era muito autoritário, dominava completamente a situação no prazer da Serrinha. E no carnaval de 1946, a guerra tinha acabado, e então convencionou-se que naquele ano todo mundo, todas as escolas de samba fariam enredos sobre o fim da guerra. Mas a ideia de enredo era muito difusa ainda na época, porque não havia obrigatoriedade de o samba ser compatível com o enredo. A escola podia cantar na avenida um samba sobre qualquer assunto, e até mais de um samba, se quisesse. Não havia a necessidade de acoplar o samba ao enredo. Mas naquele ano, pela primeira vez no Prazer da Serrinha, dois compositores, Silas de Oliveira e Mano Décio da Viola, quase desconhecidos, né? Ninguém nunca ouviu esses nomes, mas na época eles eram desconhecidos, fizeram um samba chamado Conferência de São Francisco, que foi a conferência que pôs ponto final na Segunda Guerra Mundial, em que eles narravam toda a coisa, a importância dessa conferência.
Para muitos historiadores, esse é o primeiro samba enredo.
É o primeiro samba enredo, muitos consideram, porque ele foi feito exatamente para narrar o que a escola vinha contando. Mas quando chegou na hora do desfile, seu Alfredo Costa resolveu, nós vamos cantar no Alto da Colina, que era um samba de quadra. E aí a escola cantou no Alto da Colina, mas muito desmotivada, muito decepcionada, porque o samba do Mano Décio e do Silas tinha caído no agrado da escola. Todo mundo adorava o samba e tal. Então foi uma decepção para o componente. E a escola foi muito mal, foi 11ª colocada nesse desfile, não devia haver muito mais do que isso, né, concorrendo. E ela foi 11ª colocada. E a partir daí, houve o seu molequinho, que o Sebastião de Oliveira, que foi o fundador da escola, compôs um samba em que ele dizia da sua decepção, da sua frustração, né, da frustração de todo aquele povo diante desse fiasco do Prazer da Serrinha. Falando exatamente, o samba não era aquele, o samba que foi cantado não era aquele que Mano Décio escreveu, não sei o quê. Ele vem contando o acontecido. E a partir daí houve, então, a cisão e eles resolveram criar, era uma coisa que o seu molequinho dizia e que eu acho muito bonita, né? Eles queriam criar uma escola de samba onde todo mundo fosse dono. Porque o seu Alfredo Costa era chamado o dono do... Não se chamava presidente, ele era o dono do Prazer da Serrinha. E seu molequinho resolveu criar uma escola onde todo mundo fosse dono. E se você pensar bem, é isso que o Império Serrano é até hoje, né? Uma escola onde todo mundo é dono. É muito dono dando opinião, né? Então fica difícil.
Muito cacique para pouco
Eu adoro isso. Eu não estou afim de ir para uma escola de samba para obedecer cegamente às ordens de ninguém. Eu quero conversar, discutir e tal. Mas isso tem um preço, né? Mais uma vez, a gente está pagando o preço por essa democracia toda, né?
Mas então, voltando, a gente abriu um parêntese.
Então, por que que eu não vou começar com Exaltação a Tiradentes? Porque Exaltação a Tiradentes é um clássico, é um samba. Não é que eu não goste, eu adoro, eu até me comovo quando ouço. Mas é um samba que não precisa de mim para ser ouvido, né? Todo mundo ouve a toda hora Exaltação a Tiradentes. Então, com todo o meu respeito a Mano Décio da Viola, Stanislau Silva, né, que são os compositores, eu não o incluí nessa lista por isso. E também porque, não incluindo Exaltação a Tiradentes, a gente começa, seguindo a ordem cronológica, com o meu primeiro grande predileto, que é nada mais, nada menos do que Aquarela Brasileira, né?
Nossa.
Então, me desculpem, viu? Eu não quero humilhar ninguém, mas já vou começando com a Aquarela Brasileira, que é um samba que dispensa qualquer adjetivo, né?
Que para muitos é um dos maiores, samba da história. Se não o maior, um dos maiores.
E é uma coisa curiosa, porque toda vez que se reúnem sambistas de várias agremiações, e a gente não sabe, assim, fora até do âmbito do carnaval, né? Há um grupo de sambistas e eles não sabem bem o que, que vão tocar, porque não é o samba do... Toca-se Aquarela Brasileira. Então eu digo, é o samba dos sambas, né? É aquele que está acima de todas as escolas, né?
Com certeza o mais cantado, né? E principalmente após a reedição de 2004, foi uma das maiores injustiças que eu vi no carnaval, né? A Aquarela Brasileira é quase que obrigatório em todas as rodas, inclusive de pagode, né?
Uhum.
Você vai ao pagode normal, isso, aquele pagode da esquina, que termina em samba enredo, é Aquarela Brasileira, é Explode Coração.
É hoje,
mas o Aquarela Brasileira,
aquarela
tem que se cantar,
é,
se tiver que cantar um, é Aquarela Brasileira, realmente... É o mais cantado.
E você falou aí da reedição de 2004, e foi uma coisa que para mim foi muito prazerosa, foi verificar que o samba não envelheceu. Ele foi reeditado 40 anos depois, não é pouca coisa. Não é um samba de 10 anos atrás, não é um samba de 20 anos.
São duas gerações
de diferença. São duas gerações, né? E, no entanto, ele foi cantado, foi... Não, ele foi cantado, ele teve um rendimento de bateria maravilhoso, um rendimento de canto da escola maravilhoso, de andamento, de tudo. Foi assim, ele funcionou, como se diz modernamente, né? Ele funcionou maravilhosamente na Avenida. Então, eu acho que isso é uma prova de que é um samba acima do tempo, né?
Chico, tem uma história aí?
Tem uma historinha da gravação de 2004, foi feita em 2003, né? E... não se encontrava o andamento correto. Não sabia o que ia fazer com a Aquarela Brasileira. O Império estava com um problema seríssimo com relação a isso. Aí o meu padrinho, Tarso Santos, achou uma fita de rolo que estava sendo jogada fora, com Roberto Ribeiro cantando ele como Esquenta em 93.
Nossa.
Aí pegou, colocou, passou. Eu tenho essa gravação. Pegou, passou pra diretoria do Império e falou, o andamento é esse. Deram na mão do Nego, o Nego acertou o andamento no ensaio seguinte.
Sensacional.
Fantástico isso, cara. Então, quem deu o andamento foi o Roberto Ribeiro, mesmo depois de falecido.
Muito bacana.
Então vamos lá, vamos ouvir se a, né, samba dispensa apresentações. Aquarela Brasileira, samba do Império Serrano de 1964, abrindo, né, com chave de ouro, né, aqui os 10 mais do Império Serrano.
Vejam esta maravilha de cenário. É um episódio relicário que o artista, num sonho genial, escolheu para esse carnaval. E o asfalto como passarela será a tela do Brasil em forma de aquarela, caminhando pelas cercanias do Amazonas. Conheci vastos seringais no Pará, na ilha de Marajó e na velha cabana do Timbó. Caminhando ainda um pouco mais, reparei com lindos coqueirais. Estava no Ceará, terra de Irapuã, de Iracema e Tupã. Fiquei radiante de alegria quando cheguei na Bahia, Bahia de Castro Alves e do Acarajé, das noites de magia e do candomblé. Depois de atravessar as matas do Ipu, assisti em Pernambuco a festa do trevo e do maracatu. Brasília tem o seu destaque na arte, na beleza e arquitetura. Feitiço de garoa pela serra, São Paulo engrandece a nossa terra. Do leste por todo o centro-oeste, tudo é belo em lindo matiz. O rio de samba de batucada, de malandros das mulatas, de requebros febris. Brasil, essas suas verdes matas, cachoeiras e cascatas, de colorido sutil. Esse lindo céu azul de anil, remoldura, aquarela, o meu Brasil. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá.
Vejam essa maravilha de cenário. Episódio relicário que o artista, num sonho genial, escolheu para esse carnaval. E o asfalto como passarela será a tela.
E pensar que só foi preciso um compositor para escrever isso, né? Hoje em dia juntam 10, 12, às vezes 14.
Não, é engraçado, né? Os compositores naquela época, no máximo, era uma dupla de ping-pong, né? Hoje são um time... Depois passou a ser um time de basquete. Hoje já é um time de futebol, né? Com reserva. Tem alguns casos que já tem até reserva.
Eu acho que quem continua escrevendo, normalmente, é a dupla de ping-pong.
É, o problema é que...
O que tá ali escrito não conta.
O problema é que a raquete é tão cara hoje em dia, né?
Essas coisas de participação especial, que, sem brincadeira, eu não consigo entender até hoje quantas participações, por que da participação especial? Por que já não assina como compositor?
É porque a escola limita, tá? Só pode 5. Aí pode 5, aí os outros 3 são de participação especial.
Nossa.
É, dá uma pirueta no palco ali na hora. Da... Vamos lá, vamos continuar
vamos
nessa
adiante.
Viagem. Vamos continuar nessa viagem, Raquel.
E olha só, olha o luxo. Já no ano seguinte, em 1965, o mesmo Silas de Oliveira, com Dona Ivone Lara e Bacalhau. Dona Ivone Lara, não, perdão. Ivone Lara, porque em 65 ela era Ivone Lara. Então, Silas de Oliveira com Ivone Lara e Bacalhau... compuseram esses 5 bailes da história do Rio. Era o ano do quarto centenário da cidade. a prefeitura tinha solicitado às escolas que fizessem todos os seus enredos relativos à cidade, né? E o Império, então, escolheu esse samba, os 5 bailes tradicionais da história do Rio, o enredo tinha um nome assim. E esse samba é o meu samba favorito. De todas as obras-primas que o Império Serrano já cantou, esse é o meu samba favorito, porque eu digo que é um samba perfeito na sua estrutura, né? Porque ele tem, como a gente sabe, o samba de enredo, ele é pertence, se filia ao gênero épico, né? Ele é a narrativa de um fato, né? Na sua origem, e o Silas de Oliveira cumpre ali, inconscientemente, na certa, mas cumpre todas as partes da epopeia clássica, né? Ele faz a invocação, né? Pedindo inspiração, né, para ele, para o coleguinha Orfeu, né, que ia compor o samba com ele. Depois ele faz, podem comparar lá com o início dos Lusíadas, né? Ele cumpre as mesmas premissas que o Camões põe lá no início dos Lusíadas, né? Ele diz o que ele vai cantar. Cantaremos em sonhos os 5 bailes da história do Rio. Como Camões diz, as armas dos barões assinalados, cantando espalharei por toda parte. Então esse homem, um homem, não era analfabeto, era um homem que tinha escolaridade, mas não era certamente um conhecedor dos clássicos, intuitivamente ele cumpre todo o ritual da epopeia num samba enredo. Então é uma coisa maravilhosa, né? É uma beleza, uma letra inspiradíssima e a melodia, tudo. Enfim, um samba perfeito.
Estou embasbacado. Porque eu nunca tinha me atentado para esse detalhe. É impressionante.
Né? Ele invoca carnaval, doce ilusão. Dê-me um pouco de magia, né? Tá pedindo inspiração.
Tá pedindo inspiração.
De perfume e fantasia e também de sedução. Quero sentir nas asas do infinito minha imaginação. Então ele ainda não entrou no enredo, ele tá só na invocação, né? Eu e meu amigo Orfeu, sedentos de orgia e desvario, cantaremos em sonho os 5 bailes da história do Rio. Quer dizer, ele primeiro pede inspiração e anuncia o que ele vai cantar. Exatamente o que os poetas clássicos, Homero fez isso, Camões fez isso, toda a epopeia do período clássico fazia exatamente, cumpria esse ritual. E ele faz isso, uma coisa linda, né?
Precisa de falar mais alguma coisa, Chico?
Não. Só um detalhe, depois dessa parte, se fosse um enredo de hoje, por exemplo, seria um samba completamente descritivo. Você consegue entender o enredo ouvindo samba, né?
É histórico. Quando a cidade completava 20 anos de existência, vai dando as datas dos bailes.
É uma,
né,
aula de
uma
história,
coisa linda.
Musicada.
É.
A verdade é essa. Você consegue ver, se a pessoa parar para prestar atenção no samba, você consegue ver o enredo, consegue ver a escola desfilando.
E outra coisa também que eu acho muito bonita e que ele inova também nesse samba, e é um recurso que o compositor de hoje faz assim, a dar com o pé, né? É o uso da primeira pessoa. Quando ele, ao erguer a minha taça com euforia, né? Quer dizer, é a primeira vez num samba de enredo em que o poeta se coloca na posição de personagem daquele baile, né? Ele estava ali. Então ele presentifica, você está cantando, está desfilando, é você que está brindando ao erguer a minha taça, né? Então isso envolve quem está cantando, né? Emociona, porque você não está falando de uma coisa do baile da Ilha Fiscal, você está lá, você está também.
E, por sinal, uma das fotos mais conhecidas desse desfile é da Ala Sente o Drama.
Exatamente,
né?
Uma foto linda do Careca, o Careca que está aí até hoje, que é um grande imperiano, né? O Careca, na frente da Ala Sente o Drama, se ajoelhava com a taça erguida, né? Vestido de um barco, uma coisa assim, uma coisa...
Uma bata branca.
Uma bata branca e uns negócios, uns louros na cabeça com uma taça erguida. Quer dizer, uma coisa linda, né? Uma beleza indescritível.
Então vamos lá, vamos ouvir esse samba de 65, os 5 bailes da história do Rio, aqui nos 10 mais da Rádio Arquibancada.
perfume, fantasia e também de sedução. Quero sentir nas asas do infinito minha imaginação. Eu e meu amigo Orfeu, sedentos de orgia e desvario, contaremos em sonho 5 bailes na história do reino. Quando a cidade completava 20 anos de existência, nosso povo dançou. Em seguida era promovida a capital, a corte festejou. Iluminado estava o salão na noite da coroação. Ali, no esplendor da alegria, a burguesia fez sua aclamação, vibrando de emoção. Que luxo, a riqueza imperou com imponência. A beleza fez presença, condecorando a independência.
Pois é, então todos já erguemos as nossas taças, com vinho ou sem vinho, enfim, cada um com a bebida que mais lhe apetece, né, Raquel? Então...
é isso aí. E essa década de 60, Anderson, é assim, período áureo do Império Serrano, período de grande atividade desses compositores, né? Mano Décio e Silas de Oliveira, principalmente, né? Que fizeram essas obras-primas. Então, nós temos mais um samba dessa década, né? Que é de 1969, o samba Heróis da Liberdade, que também é um clássico, um samba maravilhoso e que teve até uma história que é bem conhecida, que o Mano Décio deu até vários depoimentos sobre isso, o Silas não, porque o Silas, como faleceu em 1972, ainda era o período da ditadura. Mas depois da abertura, o Mano Décio deu várias entrevistas em que ele narra o quanto eles foram molestados pela censura, né, por causa da letra desse samba, que é uma letra realmente, para a época, muito ousada, porque eles, na letra original eles diziam: essa brisa que a juventude afaga, essa chama que o ódio não apaga pelo universo, é a revolução. E aí a
revolução em sua legítima razão.
Em sua legítima razão.
Porque aí já confrontava.
E era o momento, o ano de 68 tinha sido de conflagração geral de estudantes, tanto na França como aqui, né? E, enfim, foi um ano de grande efervescência política. E justamente nesse período eles fizeram samba, que era para o carnaval de 69. Então.
E no 68, meio disso teve um AI-5.
Exatamente. Dezembro de 68 era o AI-5. Então, eles foram imediatamente chamados a prestar esclarecimento sobre aquela letra. Então, o Mano Décio, com aquele jeito muito malandro dele, né, dizia assim: mas nós saímos muito bem. Nós dissemos: não, mas não tem nada a ver. Nós estamos falando de outro período, outra época. É Tiradentes. Isso aqui não tem nada a ver com agora. Então, eles escaparam disso. Mas eu percebo claramente, sendo o Império, tendo sido sempre o Império uma escola muito politizada, uma escola que foi oriunda de um movimento muito forte de sindicato, da resistência, que era uma instituição muito, atuante no Porto do Rio de Janeiro, aquelas pessoas não eram inocentes, né? Não eram tão ingênuas. Então, eles tinham uma politização muito grande e eu tenho certeza de que havia, de fato...
Não, e até essa frase, a revolução em sua legítima razão.
Quer dizer, que a revolução... Não era aquela que estava ali.
Não era a de 64, não era que o povo estava tentando fazer.
O povo estava tentando fazer. Então, eu acho que esse samba... É um samba muito marcante, não só por esse fato histórico, né, que é importante, mas principalmente porque é um samba maravilhoso e comovente, tanto que ele é o samba tocado, né? É o samba cantado desde o enterro, se não me engano, do Natal, né? Esse samba foi cantado como última homenagem aos sambistas. No Império isso é muito comum, né? Canta-se Heróis da Liberdade quando alguém está sendo...
Eu me recordo do enterro da Tia Eulália.
Da Tia Eulália, exatamente. Então, junto com aquele toque do surdo, né, a gente entoa o Heróis da Liberdade porque é a última homenagem que um sambista deve receber. E é esse o samba que, eu não sei se ainda posso dizer abre, mas que abria, tradicionalmente, as páginas musicais do Império Serrano. Todo o ensaio do Império começava com Heróis da Liberdade. Há pouco tempo eu estive na quadra e não vi isso, né? Mas espero que seja uma onda passageira e logo se volte a cantar Heróis da Liberdade na abertura, porque é uma tradição muito bonita.
Esse é o tipo de coisa que eu falei com relação à tradição, que é bonito. O
não,
Império
inclusive...
tenta manter essas coisas, que é bonito você ter na quadra.
Não, e a Raquel me lembrou agora, na feijoada, lembro que um dos momentos mais bonitos era que sempre... O Jorginho do Império saía pelo meio da quadra cantando
Exatamente.
Esse samba num compasso lentíssimo.
Lentíssimo. É, isso ainda acontece.
Ainda acontece.
Isso ainda acontece, o Jorginho faz isso e é...
É maravilhoso.
Assim, o Jorginho tem o seu público da Feijoada do Império que vai lá para ouvi-lo porque ele canta os sambas num andamento lento e a interpretação dele de Heróis da Liberdade é maravilhosa, né?
Eu tenho uma interpretação que eu gosto mais, que é do Jorginho.
Roberto Ribeiro.
Que é do Roberto Ribeiro. Eu não sei se é a gravação que nós vamos tocar. Vai ser, com certeza. Se eu tenho, vai ser.
Ele começa a capela. Já, não era essa, mas eu já vou. Já estou providenciando.
É que ele começa a capela e de repente vai entrando uma orquestra. É fantástico.
É muito lindo, é.
Essa gravação é de emocionar.
É.
Então... Lembrando que na época que o Roberto Ribeiro gravou isso, pra quem não tem ideia de quem era o Roberto Ribeiro, fica até arrepiado. Eu sou muito fã do Roberto Ribeiro. Quando ele gravou isso, não tinha o que a gente tem hoje em dia, que é aquele acerto de voz que é feito no computador. Não tinha. Era o que ele gravou. E é perfeita. Talvez a melhor gravação dele de samba enredo, na minha opinião.
E já que nós estamos... Você se declarou fã do Roberto, eu também sou fã incondicional dele. E mais do que isso, fui muito amiga dele, da família toda, do Lequinho, né, Alex Ribeiro. Enfim, gosto muito de todos eles. E o Roberto... que logo a seguir, né, se tornaria, logo depois desse samba, né, na década de 70, ele se tornaria o intérprete oficial do Império. Há uma coisa linda, né, que ele diz, que ele conta, né, da primeira vez que ele puxou o samba, porque ele era recém-chegado de Campos, namorava uma imperiana, Liette, que era, viria a ser a esposa dele, né, pela vida toda. E ele... Então disseram, ah, esse rapaz canta, não sei o quê e tal. E ele cantou, puxou o samba pela primeira vez e depois do desfile disseram para ele assim: e aí, você tá cansado? Tá com a voz cansada? E ele disse: eu puxaria mais 4 ou 5 horas se fosse necessário. Ele tinha uma voz, além de ser uma voz muito agradável, era uma voz poderosíssima, né? Muito bom.
Ele cantava de uma forma bem confortável.
E era intuitivo, né? Ele sabia cantar, era uma coisa muito linda, né?
Então vamos lá, vamos nos deliciar com Roberto Ribeiro cantando?
Vamos.
Heróis da Liberdade, vamos lá.
Passava a noite, vinha dia, o sangue do negro corria, dia a dia. De lamento em lamento, de agonia em agonia, ele pedia o fim da tirania. Lá em Vila Rica, junto ao Largo da Bica, local da opressão, a fiel maçonaria, com sabedoria,
deu sua decisão, larará, com flores e alegria, veio a abolição, a independência, laureando seu brasão. Ao longe, soldados e tambores, alunos e professores, acompanhados de clarim, cantavam assim: já raiou a liberdade já raiou. Esta brisa que a juventude apaga, esta chama que o ódio não apaga pelo universo, é a evolução em sua legítima razão. Samba, oh samba, tem a sua primazia em gozar de felicidade. Samba, meu samba, presta esta homenagem aos heróis da liberdade.
Essa obra-prima na voz maravilhosa de Roberto Ribeiro, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta aqui com os 10 mais.